Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado sem perder tempo com o seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou o César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade, eu mesmo e especialistas convidados. Então vamos de informação. O acesso para a Série A do Brasileirão ficou ainda mais difícil para o Vasco após o 4-0 sofrido para o Botafogo. Com 4 jogos a ser disputados, a equipe precisa tirar 8 pontos de diferença para o quarto colocado. Já não bastasse a situação complexa, o placar elástico ante o rival só piorou as coisas. Antes mesmo do fim do jogo, vários foram os torcedores a irem embora de São Januário. Outros protestaram com gritos de, abre aspas, time sem vergonha e olé, e até mesmo arremessando objetos em campo. Um dos poucos poupados pela torcida do Gigante da Colina foi Nenê. Em entrevista, o experiente meio-campista prometeu levar a equipe ao acesso. Abre aspas, não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez, disse o jogador. Antes de chamar o comentário do Guilherme, é importante comentar para vocês algumas coisas. Do momento da gravação dessa notícia, até agora que o problema está saindo, o Vasco voltou a campo e perdeu para o Vitória. Com isso, as chances, né, que eram poucas de acesso, se tornaram nulas. E agora eu passo a bola para o Guilherme Andrade.
A disputa na Série B do Campeonato Brasileiro tem sido cada vez mais complicada, principalmente para as equipes de maior tradição que acabam rebaixadas. O Cruzeiro já vai para o seu terceiro ano disputando a segunda divisão, já que não conseguiu acesso este ano, brigando a maior parte do tempo na parte de baixo da tabela. Outro clube que não conseguiu retornar à Série A é o Vasco, somando péssimos resultados recentes, com goleada sofrida diante do Botafogo e derrota por 3-0 para o Vitória na última partida, a equipe não tem mais chances matemáticas de entrar no G4. O mau desempenho fez com que o técnico Fernando Diniz fosse demitido, e o elenco sofreu grande pressão por parte da torcida cruzmaltina. Após perder em casa por 4-0 para o Botafogo, os torcedores da equipe criaram grande confusão nas arquibancadas de São Januário, com tentativas de invasão para atacar os atletas. Um dos ídolos recentes do Vasco, Nenê, prometeu permanecer na equipe até que consiga o retorno para a primeira divisão, e entendo que o experiente jogador possa ser peça-chave para guiar a equipe na disputa do Brasileirão da Série B 2022. Mas, para fazer uma campanha forte na próxima temporada, o Gigante da Colina precisará se organizar internamente, buscando contratações pontuais dentro da realidade do clube e apostando nas categorias de base, se possível, mantendo os principais talentos da equipe. Na preparação para atingir o principal objetivo do ano que vem, que será o retorno à elite do futebol nacional, será necessário foco e compreensão do momento que a equipe atravessa. Dirigentes, comissão, jogadores e até mesmo os torcedores precisarão trabalhar com inteligência em prol do clube.
O repórter Chance Charania, do The Athletic, afirma que o Philadelphia 76ers e o Boston Celtics estão negociando uma troca envolvendo Ben Simmons. Também, segundo o site, seria uma exigência dos Sixers que Jaylen Brown fosse envolvido no negócio. Em quadra, a equipe da Filadélfia vive um momento melhor que o Celtics. Ambos na Conferência Leste, um ocupa a primeira colocação, enquanto o outro tropeça e está apenas em 11º. Mas, no vestiário, as franquias possuem similaridades. De um lado, Simmons ainda não jogou, afastado para cuidar de sua saúde mental e com a relação com Fila extremamente balançada. Do outro, em Boston, o técnico Ime Udoka não poupou palavras para criticar a falta de empenho do time e Marcus Smart veio a público criticar a postura de Brown e Jason Tatum. A situação só foi remediada com uma reunião de portas fechadas. A situação desse negócio quando a gente gravou a notícia era uma e quando grava esse comentário já é um pouco diferente. Hoje já saiu na imprensa especializada que o Celtics teria se assustado com a pedida do 76ers para o negócio, o que tem sido algo um tanto quanto comum quando a gente fala de possíveis negociações para o Ben Simmons. O problema é o seguinte: o Ben Simmons é um grande jogador e ninguém aqui está contestando a qualidade dele dentro de quadra. O problema é que o Philadelphia trata ele como totalmente indispensável, um cara que até determinado momento nessa novela durante a off-season era descartável. Mas por outro lado, quando senta para conversar com alguém para negociar a ida dele para outra franquia, pede mundos e fungos e isso daí dificulta muito, porque se a própria franquia que detém o direito dele trata ele como desprezável e de repente sai pedindo 3, 4 jogadores, escolhas de draft, tudo que tem direito, a própria equipe que está negociando ali fala: opa, pera lá, mas se você não quer que o cara jogue no seu time, você quer se livrar do cara, por que eu tenho que te dar tanta coisa em troca? Então o próprio Philadelphia tem que sentar com o Ben Simmons e entender o que cada um vai fazer. Para mim essa novela vai acabar com o Ben Simmons voltando a jogar na Philadelphia, pelo menos nessa temporada, porque os dois precisam entrar na mesma página. Vai sair, vai ficar, já são meses que a gente tá nessa novela e nenhuma decisão é tomada. Aminata Diallo, meio-campista do Paris Saint-Germain, foi detida pela polícia francesa nesta quarta, dia 10, sob suspeita de orquestrar a agressão a Kiera Hamraoui, colega do PSG e seleção francesa. No último dia 4, Hamraoui foi agredida. Segundo L'Equipe, ambas voltavam de um evento do Le Rouget Blanc juntas, quando o carro delas foi abordado por duas pessoas mascaradas. Os agressores atacaram a vítima com golpes de barra de ferro nas pernas. Por meio de nota, o Paris disse que, abre aspas, condena com a maior veemência possível a violência cometida. E que, abre aspas novamente, está trabalhando com a polícia de Versalhes para lançar luz sobre os fatos. Não só no esporte, mas na sociedade de uma maneira geral, parece que constantemente, quando a gente acha que a gente chegou num nível insuperável, quando algum acontecimento chega e a gente fala não dá pra ser pior do que isso, não dá pra me impressionar depois disso, a gente chega num nível diferente, a gente chega num level completamente diferente. Esse é um caso desse. Eu fico até meio sem palavras para comentar sobre algo do tipo, né? Porque a gente está falando de duas companheiras de equipe, duas companheiras de seleção, e numa briga por titularidade, uma jogadora orquestrar um ataque a uma colega, não é nenhuma adversária, não que fosse aceitável se fosse uma adversária, mas uma colega, uma pessoa que ela convive, que ela trabalha junto para ter uma vantagem. É algo assim que é até difícil comentar e vincular com o esporte, que é uma porta para as pessoas se integrarem na sociedade, é uma porta para as pessoas se unirem, e um ato tão grande de desunião simplesmente não pode acontecer. Não só na sociedade, mas principalmente no mundo dos esportes. Às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, Lewis Hamilton, da Mercedes, mais uma vez demonstrou seu respeito e admiração pelo piloto brasileiro Ayrton Senna. Por meio de uma postagem em seu Instagram, o heptacampeão da categoria comentou sobre o ídolo brasileiro. abre aspas, minha maior inspiração. O jeito como ele pilotava o carro, a paixão dele pela vida e pelo esporte. Mais que tudo, a maneira como ele enfrentou um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Ayrton Senna continue para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana. Apesar de correr em sua segunda casa, Hamilton terá grandes dificuldades pela frente em Interlagos. Devido a uma troca de motor, o piloto número 44 perderá 5 posições no grid de largada. A gente já comentava o quão difícil o GP de São Paulo poderia ser para o Hamilton devido à troca ali na peça no motor, né? Uma peça que foi trocada, que geraria uma já prevista punição, né? De 5 posições a menos no grid de largada. Mas essa matéria, que foi produzida na quinta, né, ainda não fazia ideia do quão mais difícil esse grande prêmio seria para o heptacampeão. Na sexta, uma apresentação de gala na classificação consegue muito bem a pole position da corrida sprint. A corrida sprint, como você fã do automobilismo já sabe, é um esquema que está em testes ainda pela FIA, no qual os corredores participam da tomada de tempo tradicional, que acontece dessa vez na sexta-feira. Esse grid formado gera uma corrida curta de por volta de 20 voltas e é o resultado dessa corrida curta que determina a largada da corrida oficial no domingo. Ele conseguiu o melhor tempo e largaria em primeiro na corrida sprint, o que seria maravilhoso para alguém que sabe que não vai largar antes do quinto lugar. Mas os problemas começaram já na sexta noite, quando um inspetor da FIA notou que o espaço do DRS e da asa móvel do Hamilton, quando aberto, era maior que os 85mm permitidos. Isso daí, num primeiro momento, saiu a notícia de que ele tinha sido inocentado, no caso, não tomaria punição, mas horas antes da largada da corrida sprint, punição foi oficializada e o piloto largou em último. Em uma corrida de recuperação nas 24 voltas dessa corrida sprint, Hamilton fez chover e terminou em quinto colocado, largando por conseguinte em décimo na corrida oficial. A questão é, vai ser muito difícil e ele vai precisar realmente do espírito vibrante de Ayrton Senna para conseguir a vitória. Largando no meio do grid, ele terá que novamente galgar posições por toda a corrida. Dessa vez terá mais volta, dessa vez terá mais tempo, né, para chegar numa eventual liderança. Por outro lado, Bottas larga em primeiro, Verstappen larga em segundo. E na largada de hoje, que foi invertida, né, o Verstappen estava em primeiro e o Bottas em segundo, foi logo ali que o Bottas ganhou a primeira colocação. Ou seja, com uma boa largada de Verstappen, o que não seria nenhuma surpresa porque é um dos fundamentos nos quais o holandês se destaca mais, pode colocar a Red Bull na frente, e a Red Bull com o caminho em Interlagos livre vai ser difícil de alcançar. O Barcelona oficializou a volta de Daniel Alves. Aos 38 anos e com o aval do atual técnico e ex-companheiro de equipe chave, o lateral direito e meio-campista foi anunciado na tarde desta sexta, dia 12. O Good Crazy, que passou por Juventus, PSG e São Paulo, retorna ao Barça após 5 anos. Por enquanto, o atleta tem contrato com a equipe apenas até junho de 2022, quando acaba a atual temporada. Apesar de só poder jogar em janeiro, quando se abre novamente a janela de transferências internacionais, segundo os blaugranas, Dani se apresentará já na próxima semana para treinar com a equipe. Com 42 títulos, Dani Alves é o jogador com mais conquistas oficiais no futebol e 23 delas foram feitas com a camisa culé. Livre no mercado, ele volta à Catalunha de graça. Nos comentários, Guilherme Andrade.
O Barcelona passa por uma das piores crises de sua história. E após perder o grande ídolo Lionel Messi, o clube vem tentando repatriar personagens históricos para reencontrar o caminho do sucesso. Não é a primeira vez na história que o Barça recorre ao seu DNA para tentar sair de um mau momento. Isso já aconteceu com Cruyff, Luiz Henrique, Guardiola e agora a tentativa é com Xavi, o ídolo culé que assume o comando técnico da equipe visando recuperar o estilo de jogo dominante e sabendo do buraco financeiro que o clube se meteu, precisando recorrer aos talentos de La Masia, fórmula que já deu muito certo em outros tempos. Mas não é só de Gavi, Nico, Pedri e Ansu Fati que dependerá o futuro dos blaugranas. A equipe conta com pilares como Piquet, Busquets, Jordi Alba e agora com Dani Alves. O jogador com maior número de títulos na história do futebol retorna ao Barcelona após 5 anos fora. Com o aval de Xavi, Dani tentará participar da reconstrução do time. E esse desafio é uma incógnita. Pode dar muito certo e o atleta, voltando a jogar na lateral, poderá voltar a sonhar com a Copa do Mundo e com uma extensão contratual no Barça, já que o vínculo atual dura apenas até o fim desta temporada, ou o fracasso na passagem pelo São Paulo pode ser repetido. Enxergo que o trabalho do Xavi no Barcelona tem tudo para ser bem sucedido, e recorrer a nomes com tamanha experiência pode ser uma ótima alternativa neste momento de transição e maturação dos jovens, que são muito talentosos e podem fazer com que a equipe catalã volte a tomar o protagonismo do futebol mundial em alguns anos. Resta saber se haverá paciência para encarar este processo de reconstrução.
Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Cortado. Lucas Veríssimo sofre uma grave lesão no joelho e está fora da seleção brasileira. Para seu lugar, Tite convoca Gabriel Magalhães, que estreará com a amarelinha. Histórico. Com mais uma vitória no Brasileirão, o Atlético Mineiro se aproximou ainda mais do título. O Galo pode ainda bater o recorde de pontuação na era dos pontos corridos. Novidade. Site famoso por antecipar modelos de camisas de futebol publicou uma possível versão do segundo uniforme da seleção brasileira. O manto conta com um detalhe um tanto quanto inusitado. Pressão. Renato Gaúcho vem lidando com cobranças no comando do Flamengo e sua filha, Carol Portaluppi, postou um desabafo em suas redes sociais, alegando que também estaria sofrendo com a pressão da torcida rubro-negra. Interesse. As boas atuações de Guilherme Arana pelo Atlético Mineiro, além de render uma convocação à seleção brasileira, despertaram o interesse do Benfica de Jorge Jesus. Porém, ainda não houve uma proposta oficial. Novela. O São Paulo tem tido dificuldades para avançar na negociação para a renovação do contrato de Robert Arboleda. As conversas já duram alguns meses. O vínculo atual tem duração até junho de 2022. Inverteu. Após mudança de lado entre defensores, Palmeiras registra grande melhora no setor. Nos últimos 7 jogos, Verdão tem média de apenas 0,42 gol por jogo. Desculpa. Vasco não tem mais chances matemáticas de acesso para a Série A em 2021, como comentado. Em coletiva, Fernando Diniz disse que a torcida merece muito mais do que isso. Campeão? Com 9 vitórias nos 10 primeiros jogos, Golden State Warriors tem melhor início desde 2016. Comentarista crava a franquia como campeã. Parar? Catalunya Radio afirma que cardiopatia de Kun Agüero seria mais grave que o esperado, forçando a aposentadoria. Atleta disse apenas seguir positivo. Assédio. Torcedora atleticana relata assédio durante vitória sobre o Corinthians. Denúncia na internet levou a relatos de outras vítimas. Demitido. Em meio a erros constantes de arbitragem, presidente interino da CBF demite Leonardo Gaciba. Comissão passará por reestruturação em 2022. O programa de hoje chega ao fim e você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br. Até a semana que vem!